Gênesis 41, versículo 38 a 41. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. No versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Né? Nessa parte aqui, Faraó põe José como governador do Egito. Né? Aí, na história de José, a gente sabe que os irmãos dele não gostavam dele, né? E vendeu ele. Só que José, o faraó teve sonhos e ninguém conseguia interpretar os sonhos, né? E José conseguiu interpretar os sonhos do rei, do faraó. E com toda essa interpretação que ele fez, faraó reconheceu o Deus que estava na vida de José e colocou ele como governador do Egito. E lá ele conquistou muitas riquezas, né? Pro faraó, pro Egito. E foi um tempo assim. Os sonhos que o rei teve, que José interpretou, foi que teriam 7 anos de abundância, né? E de fartura, e 7 anos de fome. Mas eu creio assim, que na fartura foi bênção e na fome também foi bênção, porque José era um servo de Deus. E ele ali ajudava também o povo dele, né? Apesar da fome. Mas em todo tempo José estava ali intercedendo por aquele povo e ajudando. E no final aqui da história de José, ele diz que ele já, Deus fala o coração dele o que ia acontecer lá na frente, né? Ele fala que ia chegar um dia em que iam ter que remover os ossos dele dali do Egito para levar para outro lugar. Então ali José já estava dizendo o que ia acontecer lá na frente. Que ia acontecer na vida de Moisés, que ainda nem tinha nascido ainda, né? Então, aqui vamos ver agora Moisés, que é em Êxodo 1, do 6 ao 10, que é um pouco mais pra frente. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E a usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba à terra. Então, como o povo de Israel vinha se multiplicando, o faraó achou que era uma ameaça para ele. Né, que o povo era muito poderoso, né, eles podem reinar sobre nós, né, se se multiplicarem, se forem crescendo de tal forma que não vai ter mais controle, né. Mas aí aqui a ira de Faraó, né, do rei, foi tão grande, né, e o medo, né, disso, e ele era perverso também, né, de coração. Então o que ele fez? Ele pediu para que as parteiras que faziam os partos, para que toda criança, né, toda criança, todo bebê, menino, fossem morto, né, que na hora de nascer que elas matassem. Mas as parteiras, já usadas por Deus, né, que temiam, eram temente ao Senhor, né, não mataram a nenhum dos bebês, mas livraram a todos, né, e ele ficou sabendo disso. E a sua ira ia crescendo. A cada momento a ira ia crescendo. E ele determinou que... ele respeitou o temer daquelas parteiras e falou assim: não, não vai matar, então, mas vai jogar no rio. Né? Nasceu, joga no rio. E aí foi quando Moisés nasceu. E a mãe dele temeu, porque ele era lindo, era um bebê lindo. Né? E qual mãe não vai temer, né, de perder o seu filho? Né? Eu não sou mãe, mas eu vejo tantas mães apaixonadas né, pelos seus filhos. Eu vejo a Regiane ali, né, com a Sofia, uma proteção, né? E eu imagino que essa mulher sentiu, né? Quando ela percebeu, ah, vou ter que dar o meu filho, jogar no rio. Vou ter que deixar jogar no rio, não vou deixar. Então ela guardou ele ali por 3 meses. 3 meses Moisés foi ali protegido por sua mão, por sua mãe, e ela viu que não dá mais, não tem como guardar mais o meu filho. Então eu vou colocar ele num cestinho e vou colocar lá no rio, né? E ela colocou o filho dela lá no rio, mas eu tenho certeza que ela orou pro Senhor, né? Senhor, guarda o meu filho, né? Eu não sei onde que vai chegar esse cestinho, mas guarda o meu filho, né? E esse cestinho foi parar lá com a filha de Faraó, e ela adotou Moisés como seu filho, né? Estou resumindo aqui mais ou menos a história para vocês entenderem, para a gente chegar onde é o tema aqui da pregação. E ela adotou Moisés, né? E Moisés cresceu ali. Então, o que eu falo que tem um link entre a história de José e Moisés, por quê? José sonhou que um dia, né, os irmãos dele iam ajoelhar diante dele, né? Mas então Deus usou, ele sofreu muito, mas chegou um momento quando os irmãos dele vendeu ele, Deus colocou ele em alto lugar, né? Quando o Faraó reconheceu o Deus dele e colocou ele como governador. E Moisés, Deus fez com que o cestinho dele fosse para lá com a filha de Faraó, né? E ele não foi morto, então ele estava protegido. De qualquer forma, a mãe dele não estava perto, mas ele estava protegido por Deus, porque Deus colocou ele no lugar onde ele não seria morto, porque Deus já tinha grandes planos, como tem na vida de cada um aqui hoje, né? Muitas vezes a gente passa por coisas, né, na nossa vida, e nós não entendemos, né? Muitos sofrimentos na vida dessas duas pessoas, Moisés e José. Muitas coisas eles passaram, muitos levantes vieram, mesmo antes de nascer, né? Moisés, antes de nascer, já estava lutando ali, né? Já estava na luta para sobreviver, para continuar. Então, Deus está conosco em todo momento, nos livrando, né? Nos dando a cada dia um refrigério, né? Para que a gente continue, não desista, por quê? Porque Deus tem algo nas nossas vidas. Nós não nascemos assim, por acaso, vou deixar aquele ali nascer, mas não tem nada para ele. Tem sim, né? Deus não faz nada sem um propósito, né, nas nossas vidas. E todos nós aqui presentes, se estamos aqui hoje, estamos buscando o Senhor porque fomos escolhidos pelo Senhor, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, para nos colocar em um alto lugar, né? Porque para aqueles que são escolhidos do Senhor, o Senhor tem o melhor, né? Aqui, então aqui José e Moisés foram elevados, né, num alto lugar, como nós vamos ser e estamos sendo a cada dia, né? E aí Moisés foi crescendo, né, até que um dia ele viu um egípcio maltratando um irmão dele de Israel, e ele não gostou daquilo e ele foi e matou o egípcio, né, enterrou ele lá na areia. Mas ele achou que ninguém tinha visto, né? E daí ele foi repreender um outro egípcio, e ele, numa outra situação, e ele falou: mas como você está me repreendendo se você primeiro foi quem matou, né? E daí ele sentiu, ele teve medo daquilo, né? Já descobriram o que eu fiz, né? Então eu vou fugir. E Moisés fugiu, né? Fugiu para Midian. E daí foi um grande tempo, né, dele fugido, até Faraó morrer, né? E aí Deus começou a grande obra na vida de Moisés. Muitas vezes a gente está na espera do Senhor, né? Muitas vezes a gente ouve: olha, Deus tem grandes coisas para sua vida. Ó, Deus vai fazer isso na sua vida. Mas passa anos, sai anos, né? E aquilo não aconteceu, né? Aí, o que que essa palavra vem dizer agora? Que há um tempo para Deus trabalhar, há um tempo para Deus fazer, né? Há um tempo para Deus amadurecer o nosso coração, né? Porque o tempo que Deus começou a trabalhar no chamado de Moisés, naquilo que ele tinha planejado na vida de Moisés, foi quando ele estava adulto, amadurecido, preparado. Apesar dele não sentir isso, Moisés não se sentia preparado, né? Então Deus fala com Moisés na sarça ardente, que a gente vai ler aqui em Êxodo 3. Êxodo 3, 1 ao 12. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés abriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Fariseu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés não se sentia capaz. Senhor, quem sou eu, Deus? Né? Tô aqui, nem sei falar direito, né? Porque Moisés, ele sentia assim, eu não sei falar. Eu sou duro, né? Nas palavras, não sei falar. Mas Deus capacita, né? Nos capacita naquilo que ele tem planejado para nós, naquilo que ele acha que nós temos capacidade, né? E às vezes nós somos convidados pelo Senhor a fazer algo para ele e a gente diz, Senhor, ai, Senhor, não vai dar. Ai, Senhor, manda outro, Senhor, que é o que Moisés fazia. Né? Mas aqui adianta, Deus repreende Moisés por isso. Né? Deus fica bravo com Moisés. Né? Eu estou falando você, Moisés. Se eu falei você, é porque eu te capacito. Porque não é você quem vai fazer, sou eu. Né? E Deus fala para você hoje. Se Deus te mandou fazer algo, faça, porque não é você quem vai fazer, é o Senhor, é o Espírito Santo que vai te guiar em todo momento, porque Moisés foi guiado em todo momento por Deus. Nada, se você ler aqui Êxodo inteiro, nenhum momento Moisés fez as coisas porque ele quis fazer, porque ele quis falar, em nenhum momento. Mas Deus em todo momento instruiu Moisés, Senhor, desculpa, Moisés, faça isso neste momento. Fale isso neste momento. Né? E Deus colocou na vida. Deus age também nas nossas fraquezas, naquilo que a gente não é capaz de fazer. Né? E Moisés não se sentia capaz de falar em público. Né? Ele achava que ele era muito duro nas palavras. Senhor, eu não consigo. Mas ele, na hora que ele repreende Moisés, ele fala assim. Eu falo que é você que vai fazer, né? Você não fala, você acha que você não fala bem, mas eu vou colocar alguém que vai falar por você. Eu vou falar para você e você vai falar para ele, né? E Deus colocou Arão na vida de Moisés. Então, tudo que Deus falava para Moisés, Moisés ia e falava para Arão, Arão falava, né? Então, na sua vida, se Deus te chamou para algo, Deus vai trabalhar nas suas incapacidades e vai melhorar aquilo que você é capaz, né? A cada dia, porque nós somos capazes diante do Senhor, pelo poder do Senhor. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero estar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, né? Então, o Senhor trabalha e o Senhor faz com que nós podemos completar aquilo que Ele desenhou, aquilo que Ele escreveu para nós, né? Então, no momento que Deus repreende Moisés, né? Então Deus fala, volta para o Egito, porque já não há mais nenhum perigo, né? Ninguém mais está te procurando, ninguém mais está te perseguindo, então volta. E é o momento que Moisés volta para fazer aquilo que o Senhor determinou, que era livrar o povo de Israel, né? Então Moisés e Arão, né, chegam no Egito e vão falar com o faraó. Faraó, olha, o meu Deus diz para que você liberte o povo de Israel. Mas Faraó, não vou fazer isso. Eu vou tirar o meu povo daqui que me serve, que me faz tudo. Para quê? Tá tudo muito bom assim, né? Mas o povo já estava ali há um tempo, né? Na presença do Senhor. Senhor, não aguentamos mais, Senhor. Senhor, tá difícil, tá duro. Porque a partir do momento que Moisés e Arão foi falar com o faraó, ele duplicou aquilo que já era ruim, ficou pior, né? Porque ele escravizou em dobro o povo de Israel, né? E o povo começou a falar, tá vendo? Vocês foram lá falar, só piorou a nossa situação, o que adiantou? Né? O que adiantou só piorou a nossa situação. E Moisés, vendo aquela situação do povo, foi, Deus, olha, Senhor, por que que o Senhor me mandou aqui, Deus? E ainda tem essa situação, né? Que muitas vezes Deus fala, vai lá, meu filho, faz isso. Aí não acontece aquilo que você esperava. Aí você, Senhor, tá vendo? Não era isso. Não era isso que era para mim fazer. O Senhor foi, né? Olha o que eu fui fazer. Mas Deus tem propósitos em todas as coisas, né? E o coração, como eu disse lá atrás, o coração de Faraó era muito duro, né? Um coração duro de pedra mesmo, né? Não era de carne, era de pedra mesmo, né? Um coração difícil de ser quebrantado, né? E mais à frente, né? Mais à frente, Deus trabalhando em todo, né, esse processo para que Faraó libertasse o povo de Israel. Deus começa a ver que o coração de Faraó vai se endurecendo cada vez mais, e Deus começa a operar, né, de maneira a enviar sinais através de pragas, né, para que o coração de Faraó seja quebrantado. Mas mesmo assim, ele não se quebranta, né? E foram 9 pragas, né, que Deus lançou sobre o Egito, né? E cada praga, o interessante é o quê? Cada praga que Jesus lançou sobre o Egito, né, nas primeiras pragas ali, fala que os magos do faraó vinham para fazer a mesma coisa, né? A primeira praga foi Deus... Aqui é a primeira praga. Praga foi que Deus tornou a água em sangue, né? Então todos os rios que tinha se tornou em sangue. E os egípcios não tinham água para tomar. Não tinham água para tomar, e eles começaram a abrir poços para poder tomar água, porque tudo se tornou em sangue. E nas primeiras pragas aqui fala que os magos, né, que fala aqui no capítulo 7, no versículo 11. Aqui, e Faraó também chamou 7:11, Êxodo 7:11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, né? Que é antes da primeira praga aqui, que é, Arão joga o cajado, né? E ele se transforma em cobra, né? E os magos vão lá e transformam em cobra também, mas a cobra que foi transformada, o cajado de Arão, engole as outras cobras. Isso demonstrando que Deus é Deus, né? Sobre todos os outros. Então, até a praga aqui dos piolhos, né? Os magos ficam tentando reproduzir aquilo que Deus faz, né? Mas chega um momento que eles falam, Senhor, olha, Faraó, não dá mais. Não dá mais para fazer, não tem como. É Deus que está agindo. É Deus, né? Então, ele fala aqui, ó, no capítulo 8, versículo 18. E fizeram assim, que é a praga dos piolhos. E fizeram assim porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito, né? Então assim, chegou uma hora que nem os magos mais conseguia. Ele sabe, ó, a gente não vai mais porque a gente reconhece que Deus é mais poderoso do que nós, né? E assim é na nossa vida. Muitas coisas vêm sobre a nossa vida, né? Muitos levantes, mas aquilo que está em nós, o Deus que está em nós é maior do que qualquer coisa, né? E despedaça tudo aquilo que vem contra a nossa vida, né? Muitas vezes, né, igual, teve um culto que a gente ficou na casa do Rafa, né? Que o Alan estava falando sobre os livramentos que Deus deu para a vida dele, né? E assim é na nossa vida. Todos os dias Deus está nos dando um livramento de algo. E com a vida aqui do povo de Israel, era livramento todos os dias que o Senhor dava, né, para a vida deles. E aí, com todas as pragas que vieram, né? A última foi a morte dos primogênitos, porque Deus já tinha feito tudo aquilo, todas foram 9 pragas, e o coração de Faraó nada, ele só mentia, né? Ah, vai lá e fala pro seu senhor para parar com isso, né? Com as rãs que vieram, com o sangue na água, com os piolhos, né? Várias outras que vieram, fala para ele parar amanhã que eu vou libertar, né? E sempre mentindo, né? Enganando, né? Para que fosse cessada aquilo que vinha sobre o Egito. Mas chegou um momento que Deus disse: é hora de agir, né? Com mais poder, né? Para que ele venha a libertar o povo. E sobre a nossa vida também é assim. Às vezes nós estamos passando por algo, né? Nós vamos passando. E chega um momento que Deus diz: não, agora é a hora de agir para finalizar com isso, né? Porque às vezes fica, né, perdurando algo na nossa vida. Só que para isso permanecer, como o poder de Deus vir maior sobre a nossa vida, né, para aquilo que está sobre a nossa vida ser realmente exterminado, nós temos que sempre estar em busca do Senhor, né? Da palavra, daquilo que Deus deseja que nós façamos, né? Abrindo mão a cada dia, né? Eu creio que em todo esse momento, né, né, assim, que essa aqui, a história de Moisés, do povo de Egito, é como se fosse uma saga ali, né? Que eles estão todos os dias ali, né, lutando. Ai, vai ser, né, mais ao que Deus vai fazer. Vamos ver se o coração de Faraó vai, né, amolecer para que a gente vá embora, né? E aí chega um momento que Deus fala: não, chegou o grande momento, né, da libertação do meu povo, né, deles viverem aquilo que eu planejei para a vida deles, né? E na nossa vida também é assim. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer: é o momento, né, de libertar o meu povo, de te libertar daquilo que o Faraó tem te aprisionado, né? como eu falei no começo, o que, que faraó tem, né? Qual o faraó que tem te aprisionado hoje para você não sair do Egito? Né? Qual o faraó que tem te aprisionado para você não viver aquilo que Deus, né, quer que você viva dele? Né? Deus tem grandes coisas, e Deus diz para você hoje: eu quero te libertar, eu quero tirar todas as amarras, todas as algemas que têm feito com que você não saia do Egito, né? Do lugar onde você está, né? Do lugar onde você se encontra fechado, onde você todos os dias acorda: Senhor, e agora? O que, que eu vou fazer, Deus? Né? Continuo na mesma coisa? Hoje, o dia, a mesma coisa, Deus? A mesma batalha? Não vai mudar? Né? E chega o momento que Deus fala para Israel: chegou o grande momento. Né? E Deus cuidando de Israel em todo momento, né? Porque quando nessa, na parte da morte dos primogênitos, Deus fala, né? Mata um cordeiro, né? E coloca nos umbrais das portas, né? O sangue, porque aqueles que tinha assinalado nos umbrais da sua porta o sangue do cordeiro, era um cordeiro de um ano, né? Toda uma preparação ali, não era qualquer cordeiro, né? É um cordeiro que Deus preparou ali, que Deus falou: tem que ser assim, assim, assim. E aí colocou o sangue, e aqueles ao qual a casa, né, eram de Israel, Deus, a morte passou ali, mas não feriu a ninguém, né? Mas dos egípcios, todos os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó. E foi o que fez com que ele falasse, chamou Moisés: ó, agora acabou, você tirou meu filho, então vai. Vai lá, né, com seu povo, seguir o seu Deus, né, porque a minha vida agora acabou. Mas o coração de Faraó era tão perverso, que mesmo assim ele continuou perseguindo. Ele, no meio do caminho ali, quando o povo estava indo, quase chegando para sair dali do Egito, ele falou: não. Acordou no meio da noite, né? O inimigo mesmo acordou ele, vai atrás do povo, porque não está certo isso. Eles mataram seu filho, né? E você vai deixar eles irem embora assim? Né? Porque é isso que o inimigo faz na mente, na nossa mente, né? Quando a gente está lá: Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para mim. Aí o inimigo fica: não tem nada, né? Deus não tem promessa para você, não. Você acha que se ele tivesse promessa para você, você estaria aí ainda, nesse lugar, né? Trabalhando nesse lugar, com essa família? Você estaria com essa família, né? Você teria esses amigos? Você estaria com essa vida, né? E é isso que o inimigo faz na nossa mente, né? Quando a gente não está cheio de Deus, quando a gente não está cheio da palavra, né? Ele nos cega, ele mente, né? E foi isso que o inimigo fez na mente de Faraó, porque ele já estava totalmente ali, né, para o inimigo: ó, sou do mal, né? Então, ele saiu ali atrás do povo, né? E quando o povo estava ali, à beira do mar ali, e viu aquele exército vindo, né? Todo mundo ali, né, andando para chegar, para pegar eles. E: ah, Moisés, mais uma reclamação. Né? Mais uma reclamação do povo. O povo reclamou quando Moisés e Arão foram lá falar com o faraó, e a situação deles piorou, né? E mais uma vez o povo aqui reclamando, né? Murmurando, né? E cadê a confiança em Deus? Cadê a fé em Deus, né? E às vezes as situações nos levam a murmurar, né? Mas eu digo hoje: em qualquer situação, dê glória a Deus. Glórias a Deus em todo momento, em todo lugar. Não importa a situação, né, o qual você está passando, de glória a Deus. Né? E nesse momento, mesmo nesse momento de murmuração do povo, Deus teve misericórdia, né, de Israel. E Deus falou: Moisés, fala para esse povo calar a boca. Né? Fala para esse povo ficar quieto, porque quem manda sou eu. Eu sou, né, o rei dos reis, senhor dos senhores. Aquele que, né, vai dissipar, né, todos os problemas, todas as pedras, tudo aquilo que vem, né, contra a vida deles e contra nossas vidas. Porque Deus faz isso em nossa vida. Né? A gente não precisa murmurar. Dê glória a Deus. Porque no momento que nós damos glórias a Deus, o Senhor fala: em nome, né, em meu nome, né, que seja dissipado toda pedra, né, de tropeço que vem sobre este meu filho. E foi isso que Deus falou sobre Israel, né? Então, naquele momento, o Senhor disse, né, para que fosse aberto o mar, né? E que Deus tremendo. Eu posso assim imaginar o que, que aquele povo sentiu, né? Assim, gente, é uma coisa grandiosa, que é uma coisa que a gente pensa, né? Abrir o mar parece uma coisa impossível, né? Quando a gente vai na praia, assim, a gente vê aquela imensidão, né, de água, assim, é impossível, né, abrir o mar para o povo passar, né? E Deus fez isso pelo povo de Israel, né? E aí, na parte aqui que abre o mar, porque Deus, antes disso, que eu esqueci de falar, Deus, ele leva, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus, ele poderia ele podia colocar aquele povo por um caminho que fosse menos árduo, né? Mas como a fé do povo de Israel ainda não era firmada, né? Não estava assim, ó, sou firme na rocha, não importa o que venha, estou com Jesus, estou com Deus, né? Não era assim ainda. Então Deus falou assim: ah, eu vou conduzir esse povo pelo caminho mais árduo, que é pelo deserto. E Deus poderia, né, ter feito. Mas eu vou falar aqui na... Aqui é Êxodo 13, 17 e 18. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E quantas vezes na nossa vida a gente quer que Deus nos leve pelo caminho mais fácil, né? Pelo caminho menos árduo, aquele que tem sombra, né? Que dá para descansar, dá para comer, né? Tem tudo pronto. Mas Deus resolveu levar o povo de Israel pelo caminho mais árduo, o deserto. E a gente sabe que na nossa vida, os momentos mais difíceis da nossa vida é quando Deus nos faz conduzir pelo caminho mais difícil, o deserto. Ninguém quer passar pelo deserto. Né? Se a gente for perguntar, oh, você quer ir para o deserto? Não, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer ir para o deserto. Mas é no deserto que nós somos lapidados. É no deserto que nós verdadeiramente decidimos: ó Senhor, é o Senhor que eu quero mesmo, ou não é o Senhor que eu quero mesmo. Entendeu? Então, no deserto o Senhor trabalha em nossas vidas. É isso que nos dá alegria. Porque quando termina o deserto, né, nós somos outra pessoa. E quem conseguiu passar o deserto aqui do povo de Israel tem certeza que onde, quando terminou tudo, nós vamos ver aqui depois, se regozijaram, né, na presença do Senhor. E aí, mais à frente nós vamos falar da ruína dos egípcios. Então Deus abre o mar e aquele povo vai passando, né? Contente, né? Porque viu uma saída, né? Mas nós temos que ver a saída mesmo que ela não esteja ali, né? Israel glorificou na hora que viu a saída. Mas nós temos que glorificar mesmo que nós não estejamos vendo a saída, né? Porque às vezes Deus age no escuro na nossa vida. E às vezes nós não conseguimos ver a saída, né? Mas mesmo assim nós temos que confiar no Senhor. Confiar naquilo que Ele diz ao nosso coração. Por isso a busca tem que ser intensa. A busca tem que ser todos os dias, em todo momento no Senhor. Por quê? Aquilo que Deus fala no nosso coração, aquilo que Deus revela no nosso coração, é que vai nos dar fôlego a cada dia para romper, e romper no deserto, e romper no deserto, para chegar do outro lado do mar e ver a saída. Algum momento Deus vai mostrar para você: olha, filho, ó, a luz está ali, ó. E em todo momento no deserto, Deus conduzia esse povo e tinha uma nuvem, né, sobre eles, conduzindo eles pelo deserto, né? De dia uma nuvem, à noite, né, o fogo, né, para conduzir. Então, o deserto é difícil, mas Deus está conosco. O Espírito Santo do Senhor está conosco em todo momento. O Espírito Santo do Senhor aqui na nossa ouvida: olha, filha, filho, neste momento é isso que vai acontecer com você. Filho, filha, olha, faça isso neste momento, porque é isso que eu quero que você faça. Filho, eu quero que você permaneça. É isso que eu quero que você faça neste momento. Filho, ó, não vou te falar nada agora, porque tem momentos no deserto que Deus, ó, não fala nada. E você vai ter que ter, né, paciência, né, vai ter que ter... por isso nós temos que estar cheios, para ter paciência de esperar no Senhor. Porque tem momentos que, ó, Deus não fala nada, Deus não mostra nada, e você fica ali perdido no caminho: Senhor, o que eu faço? Não vejo, não ouço. Não... Deus, o Senhor está comigo mesmo? Né? O Senhor está comigo mesmo? Né? Mas a luz do Senhor, né? Na palavra fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, né? Então, se eu quero estar vendo no deserto, eu tenho que ter a palavra. Porque se ela é luz para os meus pés, eu tenho que estar com a palavra em todo momento. Né? 24 horas por dia ali se alimentando, né? Porque no deserto a gente precisa comer também, a gente precisa beber, né? Isso aqui é o nosso alimento, a nossa bebida de cada dia, né? Para a gente conseguir chegar até o final no deserto, né? E ali o povo rompia no mar, né? Rompia no mar. E os egípcios ali, né? Atrás deles, para: vamos conseguir, né? Nós somos os maiorais, vamos conseguir. O mar abriu, mas mesmo assim nós vamos conseguir, né? E eles continuaram, e o povo todo passou por aquele mar, né? E quando chegou no final, né, o povo: e agora, o que que vai acontecer, né? Ficaram ali, né, esperando o que que ia acontecer. E Deus, né, mostra para aquele povo quem é ele, né? Quando termina todo aquele deserto, né, de passar por aquele mar, de ficar pensando: Senhor, nós vamos ultrapassar ou os egípcios vão nos alcançar e nós vamos perecer, né? Porque estamos aqui atravessando, porque o povo de Israel sempre estava assim, em cima do muro, né? Ah, Senhor, agora eu creio porque eu vi que o Senhor fez. Mas no momento que o Senhor não faz, você fica ali na dúvida. E Deus não quer que a gente tenha dúvida. Por quê? Porque Ele está em todo momento conosco. Ele está em todo momento, no momento que nós não vemos e no momento que nós vemos. Então não podemos duvidar em nenhum momento. Porque aqui Deus teve misericórdia de Israel. Mas muitas vezes nas nossas vidas, a nossa bênção é abortada por causa da nossa dúvida, né? Por causa da nossa dúvida daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus pode fazer, né? E como foi dito, né, Deus escolheu esse povo, né? Deus quis aqui fazer um concerto com o povo de Israel. E é isso que Ele quer fazer conosco, um concerto, né? Para que nós sejamos ali, ó: Deus, sou firme na rocha. Agora, Senhor, que eu passei pelo deserto, eu sou firme na rocha, Senhor. Eu creio que o Senhor existe verdadeiramente, Deus. Eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer o impossível na minha vida, sabe? E Deus faz, irmãos, como fez na minha vida. Deus tem feito a cada momento. Eu falo que essa palavra foi primeiro edificada no meu coração, porque a maneira que eu fui lendo essa palavra, estudando essa palavra, para vocês terem noção, essa palavra, eu já estava estudando Êxodo, e era uma outra palavra que eu ia trazer, até quando eu estava conversando com o pastor já tem a palavra pronta, né? Que eu já de algumas coisas que eu anotei, que eu já tinha falado, mas Deus, não, você vai falar isso. Entendeu? E Deus foi trabalhando na minha vida de tal forma que na noite que eu comecei, eu já estava lendo Êxodo, né? Mas na noite que Deus falou para mim, porque toda vez que eu chego da faculdade, eu vou orar, né? E leio a Bíblia, e daí eu estava lendo Êxodo, no meu estudo lá de cada dia, de Êxodo, e Deus falou, é isso que você vai falar, não é aquilo lá não, né? E aí eu orei, li a palavra, Deus foi falando. Aí parou, aí eu fui deitar. E daí eu deitei, coloquei a cabeça no travesseiro e Deus começou a falar de novo. E eu tinha que levantar. Aí eu fiquei umas 5 vezes, deitava e levantava e anotava, né? Porque Deus falando. Então Deus falou muito ao meu coração sobre essa palavra, né? Como eu tenho buscado assim, Senhor, eu não quero falar aquilo que vem do meu coração, como eu disse aqui no começo, eu quero falar aquilo que vem do teu coração, porque é isso que vai transformar as nossas vidas, porque é isso que vai edificar, é isso que vai trazer frutos à nossa vida, isso que vai trazer a mudança para aqueles que desejam, né, a palavra viva e eficaz do Senhor, porque é isso que faz com que a gente viva o plano perfeito do Senhor. Quando a gente entende que não somos nós, é o Senhor quem faz. É o Senhor que transforma, é o Senhor que restaura, é o Senhor que liberta. Entendeu? Se hoje você está vivendo algo que você precisa ser liberto, né? Seja lá um vício, né? Seja lá algo que você precisa abrir mão na sua vida para que Deus venha reinar verdadeiramente. Então, busque no Senhor. Diga, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor faça aquilo que é do teu desejo. Eu quero sair do Egito, Senhor, eu não quero mais ficar nessa situação, né? Porque o momento que Deus tirou aquele povo do Egito, Deus estava dizendo, eu quero que você viva uma outra coisa, né? Eu não quero mais esse sofrimento, eu quero a vida verdadeira em mim, né? E não a vida que você tem vivido, né? De acordo com o que Faraó tem designado, né? Deus quer que a gente viva aquilo que está no coração dele, aquilo que ele planejou, né? Que é a abundância nele, na palavra do Senhor. Porque a cada momento que nós vamos vivendo a palavra do Senhor, isso vai entrando no seu coração de tal forma, né? Que vai mudando, mesmo nos momentos que tudo diz não, né? E eu creio que eu vivi algo na faculdade, nessas semanas, porque Deus sabia que eu ia estar aqui hoje falando da palavra dele. Desde o começo desse semestre, na aula de terça-feira, eu estou numa sala que eu não conhecia quase ninguém. Acho que conheço 3 pessoas só, que é da minha van. E aí tinha que formar grupo, né, da matéria lá para poder fazer, porque não dá para fazer sozinho. E eu falei, Deus, né, eu estava ali, que grupo que eu vou ficar? Né? E fiquei até o final e falei, os professores vão dizer onde que eu vou ficar. E aí os professores falaram, você vai ficar nesse grupo. Que era um grupo de 2 meninas e 1 menino. E daí o menino desistiu e aí entrou um outro menino. Mas eu estava com muita dificuldade, por quê? Porque toda aula que eu chegava, as meninas me olhavam atravessado, não queriam conversar comigo, né? E eu orando ao Senhor. Senhor, olha, está acontecendo essa situação, Senhor. Não pode ficar assim. E teve uma aula que eu cheguei e as meninas assim chegaram, me ignoraram totalmente, né? Viraram uma para outra. Então, o trabalho nós vamos fazer assim, não sei o quê. Eu falei, olha. E teve uma semana que eu tive que faltar porque minha mãe tinha cirurgia, né? Fez a cirurgia e eu não fui. E aí mandei e-mail para elas no mesmo dia, olha, eu não vou hoje porque aconteceu isso com a minha mãe, isso e isso. Mas vê aí o que tem que fazer, me passa, né? O que tem que fazer que eu vou ajudar a fazer também. Vou ajudando no que eu posso nessa semana. E daí na outra aula eu cheguei, elas me ignoraram totalmente, né? Eu, Senhor, né? Como é que eu vou fazer para ficar num grupo assim, né? Onde ninguém se comunica comigo, mesmo que eu pergunte não responde. E é complicado, né? E aí eu fui orando. Eu falei, na aula toda, Senhor, dentro de mim, Senhor, trabalhe, Deus. Porque, Deus, se o Senhor não fizer nada até o final da aula, eu vou ter que desistir dessa aula, Senhor. Não tem condições de eu ficar num grupo onde as pessoas não conversam comigo, não falam, né? Mesmo que eu estou aqui, me dispondo, eu quero ajudar. Eu falei para elas, eu quero ajudar no trabalho, né? E elas me ignoraram totalmente. Aí, quase no finalzinho da aula, ah, então, resolvemos. Então, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Eu, tá bom, glória a Deus, eu vou pesquisar, né, a próxima aula eu trago. Tá bom, aí fui embora. Mas eu não contente, né? Cheguei em casa, continuei orando. E nesse dia eu orei até altas horas, porque eu falei, Senhor, eu não aceito isso, né? Porque eu sei que é um levante do inimigo contra a minha vida, né? E eu comecei a orar, Senhor, que o Senhor visite essas duas vidas, que eram as meninas, né? Senhor, visite essas duas vidas, Senhor, que todo espírito de contenda, Senhor, todo espírito de mau humor que estiver entre essas vidas, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, que venha, o Senhor venha romper, Deus, tudo que tem feito com que essas meninas não dialoguem comigo, né? E fui orando, orando por elas e abençoando a vida delas. E na outra aula, as meninas estavam assim, né? Dore, não sei o que, não sei o que lá, dore, não sei o que, não sei o que lá. E de repente a menina, eu falei, Deus, na minha oração, né, uma semana antes, Deus, me dá uma oportunidade de mostrar para essas meninas que eu estou ali para ajudar, e não para criar contenda e para não ajudar. E nessa aula elas começaram a falar comigo, dore, não sei o que, não sei o que lá. E aí, de repente, uma delas falou assim, ai, tenho aula de plástica na semana que vem e tem que fazer uma escultura, mas eu tenho tanta assim coisa de ficar pegando em argila, né? Eu tenho, não consigo pegar coisa que fica melecando a minha mão assim. Aí eu, tô aqui, né? Eu falei, tô aqui. Eu faço pra você. Eu faço pra você. Eu já fiz essa matéria, eu sei como é que é. E eu trago as fotos da minha escultura que eu fiz e eu faço pra você. Ela, mesmo, você faz? Eu falei, faço. Faço de todo o coração. E ela, no outro dia, eu falei, traz a argila amanhã que eu faço pra você, já trago na quinta-feira pra você. E ela trouxe a argila, eu fiz a escultura, levei pra ela. E o Senhor tem trabalhado a cada dia. Elas estão assim, uma bênção comigo. Né? Então, a oração faz efeito, né? Então, não adianta, né, a gente ir com força, né, sobre as coisas. Mas a oração faz toda a diferença. A busca ao Senhor faz toda a diferença, né? Então, o Senhor peleja por nós, né? E tem aquele louvor, né? Quando tudo diz que não, né? O Senhor me encoraja a prosseguir, né? Então, o Senhor nos encoraja a cada dia a prosseguir, né? O Senhor viu que ali não tinha... Se Ele não operasse, não tinha mesmo como eu ficar. E Deus operou. Deus operou. Então, quando houver alguma situação, não vá por força, mas vá com oração, com o pedido de opinião do Senhor. Senhor, o que eu faço agora? Porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, né? E Deus conduziu o povo do Egito sobre aquele mar. E de repente, quando Deus viu que todos os deles estavam protegidos ali do outro lado, o Senhor, agora vocês vão ver o meu poder. E Deus fechou aquele mar e engoliu todos os egípcios, né? Eles puderam ver a glória do Senhor. Porque fala aqui no final, né? No final não, porque a história ainda não termina, né? Eles ainda prosseguem aqui pelo deserto. Mas depois de toda essa situação do mar, fala que Moisés, né? Aqui no capítulo 15... aqui no final do 14, 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Deus fez com que o povo cresse nele, e ainda fez Moisés, colocou Moisés em um lugar alto. Porque no final, o povo cria em Deus e cria naquilo que Moisés falava. Por quê? Porque ainda tinha um grande caminho a ser prosseguido, né? Ali o mar não tinha acabado ainda, o deserto deles, né? Mas era a primeira vitória ali que Deus tinha colocado na vida deles. E Moisés precisava que aquele povo acreditasse nele, que eu creio que foi o que aconteceu comigo. Aquelas meninas começaram a ver em mim algo bom, como viu na vida de Moisés. Né? E como pode ver na vida de cada um aqui, né? Se a gente tiver sabedoria de como agir nas coisas, e a sabedoria vem do Senhor, né? O Senhor que fez o céu e a terra, né? Porque o Senhor é o dono de tudo, é o dono de todas as coisas. Nenhum faraó pode prevalecer sobre sua vida, Né? E fala aqui, ó: e então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é seu nome, lançou no mar os carros de Faraó, e seu exército, e seus escolhidos príncipes, afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como a pedra. No versículo 11 do capítulo 15. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força e o levaste à habitação da tua santidade. E Deus salvou esse povo, levou a um lugar de paz. Né? Mesmo ainda ali prosseguindo no deserto, mas o povo pôde ali respirar, né? Sem temer. Deus, será que eu posso dormir agora? E naquele momento eles poderiam descansar ali por um tempo e dizer: ah,